Rádio Mundo Rock apresenta...
Vai te catar.
Hã?
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Oh! Ah.
Porra. He's into that spiritual stuff. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar a edição de número 20 do programa Vate Catar, que você só ouve na Rádio Mundo Rock. Eu sou Juliana Negri e o assunto de hoje é o documentário Zeitgeist, que já está ficando na boca do povo. Para quem leu a coluna desta semana, fica mais fácil entender, mas quem não leu, nós vamos dar um resuminho do assunto para você ficar com água na boca. Hoje, com um convidado mais do que especial. É o Dr. Luiz Carlos de Mello, que é psicólogo, estudioso de teologia e história, que vai responder algumas das perguntas mais cabeludas sobre Zeitgeist. E não esquece, se você tem alguma sugestão de playlist, música, ou quer simplesmente mandar aquele recado ácido para quem merece, envie seu e-mail para vatecatar@gmail.com. O programa começa com "Eat Rich, Sick to Pray", em português, doente demais para rezar. E rezem, porque este programa só está começando!
Vai te catar.
Ficou bom?
Sings a lovesick blues. Winter's walking up the avenue. I ain't seen the sunshine since the 6th of June. But I tell you this, don't call a doctor, I'm gonna get better. Don't run for the priest, I'm gonna find some faith.
Right. Mata a taça, menino! Hoje eu tô com a gota.
Este é o programa Vate Catar na Rádio Mundo Rock, que fala hoje sobre o polêmico documentário Zeitgeist. Zeitgeist é um termo alemão que se traduz como espírito do tempo, também podendo se utilizar do termo em português para denominá-lo. O Zeitgeist significa, em suma, o nível de avanço intelectual e cultural do mundo em uma época. Isso via Wikipedia, tá, galera? Para quem ainda não conhece, o filme é dividido em três partes. A primeira parte fala sobre o controle do poder através da religião. A segunda parte é dedicada ao controle do poder através das guerras. E a terceira parte, conclusiva ou não, discorre sobre o controle do poder através do dinheiro. Zeitgeist foi produzido sem fins lucrativos e seu objetivo é inspirar pessoas ao redor do globo a olhar para si próprias e para o sistema sob outra perspectiva, buscando a verdade naquilo que obviamente ninguém quer buscar. O documentário de Peter Joseph tem gerado diversas polêmicas por conta dos questionamentos que faz. Algum deles a gente conta aqui para você. Sobre a primeira parte do filme, algumas perguntas respondidas são: o que foi Jesus Cristo? Ele realmente existiu? O que são os chamados messias solares? De que maneira a religião pode controlar a população deste planeta? Afinal, a era de Aquário realmente tem a ver com o fim dos tempos? Quem está certo e quem está errado? O cristianismo tem sua parte de culpa na atual situação do mundo? Peter Joseph se baseou em bibliografias de diversos autores, que são grandes historiadores e especialistas nos assuntos abordados. Para este primeiro trecho, foram utilizadas informações de Gerard Massey, Acadia S., Albert Churchward, John F. Ringsburg, olha que chique, entre outros. Aí você se pergunta, né, por que tanta polêmica em torno da primeira parte de Zeitgeist? Se você ainda não viu a primeira parte sobre religião, vamos lá. Remexer na ideia de que Jesus Cristo talvez nunca tenha existido, baseando-se em fatos e registros históricos ou a falta deles, interpretando os trechos da Bíblia como um texto meramente astrológico é para quem tem bolas, meu amigo. E por quê? O Dr. Luiz Carlos está conosco hoje e vai responder isso pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando este programa vai ao ar. Tá tudo bem com o senhor?
Olá, Juliana. Tudo bem com a gente?
Que bom. Então vamos lá. O que, que o senhor acha que tem de tão misterioso na Igreja Católica que pouca gente tem coragem de vir a público questionar?
As próprias ideias. Nada mais terrível do que questionar as próprias ideias, as ideias fundamentais que orientam uma pessoa durante a sua vida. Se há algo que aprendemos desde cedo, é sobre como nos orientarmos na vida. Isto se faz, isto não se faz. O sol sempre nasce a leste. A lua sempre aparece à noite. Se começarmos a questionarmos as nossas ideias fundamentais que nos orientam, isto tende a desenvolver no ser humano uma reação automática. E a reação automática do ser humano às suas ideias fundamentais é: não as reconheço, não quero saber disso, longe de mim.
Agora, a gente estava conversando aqui antes de começarmos a nossa gravation, né? Nós somos chiques, nós não fazemos record, nós fazemos gravations, é o portunhol. A gente estava conversando, é o porto inglesiol, as gravations, tem as gravaciones, né? O programa Vaticata é um programa multicultural, poliglota, enfim, aquela coisa toda. A gente estava comentando aqui que você queria até esclarecer uma coisa, aliás, queria constatar uma coisa que o Peter Joseph fala no início do documentário, que é o lance de eu sei quem é, aliás, eu não sei quem é Deus, eu sei o que ele não é. Então eu queria que você comentasse um pouquinho para esclarecer pro pessoal aí essa parte também.
Sei. Veja bem. O Peter, em momento algum, questiona a existência de uma divindade. Ele deixa isso muito claro. Ele diz: eu não sei o que é Deus. Eu sei o que ele não é. E aí, toca o seu documentário, significando isto, e isto é fundamental, de que ele afirma que tudo que vem depois é o que não é. Ele não diz o que é Deus, se Deus existe, se deixa de existir, se é bom ou mal. Ele sabe o que não é. O que não é, para ele, é ponto pacífico. Cá entre nós, eu sou tentado a concordar com ele. Nada daquilo é Deus.
Bom, é isso aí, então. Vamos de música, porque daqui a pouco o seu cérebro, caro ouvinte, vai ter que trabalhar um pouquinho mais quando a gente voltar para continuar essa conversa com o Dr. Luiz. Ainda sobre a primeira parte do Zeitgeist. Não vai dar para fazer a segunda e a terceira. E você também tem que procurar ver o documentário, né? Seu sem vergonha. Agora você ouve Laudate Dominus, do Halloween, que é uma música mais... como é que eu vou dizer? Louvando a Deus, né? E o Halloween, aliás, se apresenta em 8 cidades aqui no Brasil em abril. Na sequência, você vai ouvir Noha Noha, do Orphanage Land, uma banda com membros de religiões diferentes, baseado em Tel Aviv, Israel. Tem muçulmano, tem judeu na banda, e os caras são tudo gente boa e convivem em paz. Então é o que a gente tem que fazer também, né? Não sai daí.
Programa Vaticatar. No ar pela Rádio Mundo Rock.
Yeah. vai te catar no mundo rock.
Thank you.
Voltamos com o Vaticatar, que hoje desvenda os mistérios por trás do documentário Zeitgeist. No dia 15 de março, mais de 95 mil pessoas, em mais de 70 países e mais de 400 cidades diferentes, assistiram esse documentário de Peter Joseph. Se em um único dia Zeitgeist foi visto por esse incrível número de pessoas, imagine quantos espectadores já existem do filme desde junho de 2007, quando foi oficialmente lançado na internet. E se você ainda não viu, entra lá no www.mundorock.com.br e na coluna do Vaticatar você encontra os links para o filme. Tem com legenda em português e tem até dublado, se você quiser. Peter Joseph tem sido muito criticado por teorizar no documentário que Jesus Cristo pode não ter passado de um plágio do mito de Horus. E muita gente se pergunta sobre as coincidências que ele aponta entre esse Messias e outros de diversas culturas. E aí, Dr. Luiz, essas coincidências realmente existem? O Krishna, o Mitra, blá blá blá?
Veja bem, Juliana, nós temos que separar algumas coisas. O cristianismo adota uma data formal para o nascimento de Cristo, que é uma. No entanto, comemora este nascimento, esta data, em 25 de dezembro. E se formos olhar, 25 de dezembro passa a existir coincidência, sim. Se houve um Jesus Cristo histórico, como chamam os historiadores, isto é, um Jesus Cristo de carne e osso, ou como querem os judeus, Yoshua ben Yosef, isto não está em discussão. O que está em discussão é o Jesus Cristo cristão, o Jesus Cristo lenda, o Jesus Cristo religião. E este Jesus Cristo, segundo a Igreja Católica, nasce em 25 de dezembro, que é quando ela o comemora. Por que ela vai comemorá-lo em 25 de dezembro? Isto é o que Zeitgeist se dispõe a questionar e responder.
Agora, tem esses outros caras mesmo, acho que era o Mitra, quem mais que tinha? O Horus, todos eles nasceram de uma virgem, 25 de dezembro, aos 13 foi criança prodígio, aos 33 começou, como ele chama, a sua missão, né? Sua pregação. Isso, seu ministério. E aí depois morreu, crucificado, blá blá blá. Tudo isso coincide mesmo, aquela lista que ele deu de mitos, pelo menos o Krishna vai comparando. É mais ou menos parecido, ou algum outro que o senhor queira comparar, enfim.
Independentemente de eu querer ou eu não querer, infelizmente a comparação é precisa. Horus está inscrito na pirâmide, não foi inscrito por mim ou por qualquer outra pessoa, foi inscrição feita pelos próprios egípcios milênios atrás e muito antes do tal Jesus Cristo ter nascido, o Jesus Cristo lendário. Muito antes dele nascer, aquelas inscrições lá estavam. Quanto a indivíduos como Adonis e outros que pertencem à mitologia grega, e a mitologia grega é muito rica, conviria aos que estão mais interessados em lerem os mitos gregos de Robert Graves, um estudioso de mitologia sério, que jamais foi questionado, porque assim eles poderiam ter uma ideia do que realmente o estudo da mitologia é. Em ciência. Eu só sinto que, infelizmente, Graves não poderá ser questionado ou receber e-mails, até porque ele já morreu fazem algumas décadas. Nós temos visto, não só a respeito do documentário Zeitgeist, o que se vê a respeito de qualquer opinião bem fundamentada, fundamentada, portanto, de forma científica, é que muitas outras opiniões surgem sem a menor fundamentação, de gente que não tem a menor condição de expressar qualquer opinião, porque não estuda o assunto com profundidade, não o conhece com precisão, não exime o conhecedor, não é historiador o suficiente, mas manipula as frases de tal forma que venham a seu belo entender, venham a satisfazer a sua conveniência. E aquele que lê ou ouve, e menos avisado, acaba até se convencendo com isso. No entanto, Zeitgeist se apoia em fatos conhecidos. Infelizmente, para aqueles que estão desagradados, incomodados, magoados, e o autor foi claro, eu não quero magoar ninguém, ele deixou isso muito claro, mas não posso me furtar a verdade, ele foi claro mesmo, e eu sou forçado a concordar com ele. Sou mais forçado ainda a chamar a atenção dos desatentos, que ao ouvirem os opositores, apenas sigam os opositores. Faça uma sugestão melhor. Vejam Zeitgeist umas 3 ou 4 vezes, pesquisem os pontos de vista de Zeitgeist, muito bem pesquisado, e não vale uma viajadinha de 10 minutos ou de 2 horas na internet.
Tipo Google, Wikipedia.
Não, não vale isso. Tem que estudar com profundidade, vai levar uns 2-3 anos, a coisa é lenta, complicada, mas vai valer a pena. Depois disso, façam a mesma coisa com aquele que se opôs, estude o ponto de vista deste, vai levar os mesmos 2 ou 3 anos, e aí se manifestem para si mesmos ou para o público. Não antes disso, porque senão incorrem no erro que Zeitgeist quer evitar.
Tá bom, legal, hein? Agora tem muita... Ixi, eu ainda vou botar o Dr. Luiz aqui em cada furada. Que foi o meu caso. Na verdade, o que ele falou é bem verdade. Eu quando vi o filme, eu vi uma primeira vez, fiquei passada, bege, chocada. É, como eu disse lá na coluna, é meio que uma terapia de choque, né? Pra quem, às vezes... é muito avoado. Eu sou uma pessoa avoadinha também, então eu fico. Na hora eu fiquei meio bege com algumas partes do filme. Mas, como todo curioso, né, e bela nerd que eu sou, eu dei uma corridinha atrás. Eu fui atrás de uma bibliografia aqui, outra ali. A gente. Olha, uma coisa também, o Dr. Luiz falou e é verdade. Gente, no site do filme, quem já viu o filme, vai lá no site do filme. O Peter Joseph fez questão de colocar toda a bibliografia que ele usou. Então, basta ir lá, pegar o livro, ler. Se você não tá achando o autor muito confiável, pô, olha, 10 minutos no Google, botando o nome do cara, você já acha, você puxa o currículo do cara de universidade. Foi o caso de alguns autores aqui que eu citei para vocês. Basta puxar lá, você vai ver, o cara é historiador, ele tem doutorado, ele trabalha há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos com o mesmo assunto. Então, vale a pena dar uma pesquisada, né? Agora, Dr. Luiz, tem muita gente também se questionando sobre o espiritismo, por exemplo. E o que, que o senhor acha? Realmente, o espiritismo é outra religião, né? Ele, na verdade, lá, ele questiona mais a igreja católica, o cristianismo. Ele fica mais preso nisso, que deixa os católicos com vontade de torcer o pescoço do Bart, né? Que nem os Simpsons. Como é que é isso? O espiritismo tá fora dessa ideia toda do Peter Joseph ou não? Ele também entra na roda?
Veja, não podemos considerar o espiritismo uma religião. Não vou me alongar aqui, porque se eu fosse me alongar ia tomar umas 2 ou 3 horas sobre a diferença entre o que é e não é religião. Não é? Academicamente há algumas diferenças. Religiões são uma coisa, seitas são outras. Então, academicamente falando, espiritismo não é uma religião, é uma seita. Okay? Assim como estas modernas correntes, pelo menos dispersas pelo Brasil de protestantismo, não podem ser chamadas de religiões, são seitas. Seitas dentro de uma religião maior chamada cristianismo. O espiritismo é uma seita, pelo menos esse espiritismo que se diz kardecista ou de mesa branca. E seita do quê? De cristianismo. Então, espiritismo não é religião, é seita. Mas voltando à sua questão, veja, o espiritismo, como qualquer religião, como qualquer seita, como qualquer partido político, como qualquer ideologia, enfim, como qualquer forma de pensamento, pode se prestar à manipulação das pessoas, sim. E o ser humano, e é este que está em questão, adora manipular o seu vizinho, o camarada que está ao lado, e se possível, vai viver fazendo isso, porque se manipular bem o seu vizinho, ele não fará um amontoado de coisas, deixará para o seu vizinho fazer por ele. Este é o verdadeiro interesse em todo o processo de manipulação, deixar com que os outros façam as coisas por você, não importa como e quando. Muitas ideologias de caráter religioso, de caráter político, de caráter econômico, ok, vêm pregar formas de manipulação ou se opor às formas de manipulação. A última ideologia que tentava se opor a uma forma de manipulação, okay, que foi a ideologia de Marx, que era contra o mecanismo de mais-valia, gerou o que no futuro foi conhecido como comunismo. Não é? Aliás, muito mal interpretado, porque a Rússia jamais foi comunista e nem a China. Eles conseguiram ser um socialismo muito pobre, e bem pobre. Pobre de ideias, pobre na forma de manipulação, porque se utilizavam de mecanismos conhecidos desde o século XI. Enfim, nada de novo. Mas, como eu dizia, até o marxismo, que vai fazer surgir o chamado comunismo, se prestou à manipulação. A manipulação das massas, em manter os pobres cada vez mais pobres, em fazer com que uma elite dominante permanecesse elite e permanecesse dominante. E assim o mundo foi caminhando. Então, não importa se a coisa tem origem religiosa, política ou econômica, qualquer forma de ideia se presta à manipulação do seu vizinho, seja seu vizinho uma pessoa, um grupo, um bairro, uma cidade ou uma nação, quiçá continente ou planeta.
Ó, oh, tá vendo? Aqui nós não é fraco não, meu filho. Agora vem cá, eu tô vendo que o filme começou a gerar debates interessantes até certo ponto, né, na internet. Existem duas comunidades das quais eu participo no Orkut que possuem tópicos lá que estão tudo fervendo. Por um lado, tem alguns desinformados lá que caem de paraquedas, dando aquela opinião, né? Qualquer uma, a que vem na cabeça primeiro, sem ler, sem se fundamentar, enfim. Mas, no geral, tem muita gente botando a cabeça para funcionar. O senhor acha que esse tipo de iniciativa, como a do Peter Joseph, de fazer o Zeitgeist e colocar na internet, que é um meio grande, né, de grande acesso, ajuda a ampliar perspectivas de uma maneira geral, assim?
Olha, para falar a verdade, eu não só acho, como tenho certeza, e gostaria que muito mais coisas como esta viessem a surgir, não só em favor de Zeitgeist, até contra, porque quer seja a favor, quer seja contra, porém, desde que muito bem fundamentado, para não ser o que eu costumo chamar de coelhinho tirado da cartola, né? Eu vou ser muito breve. Coelhinho tirado da cartola é uma ideia que eu tiro só da minha cabeça, não tenho como fundamentar, ou me apoio em autores mentirosos, né? Sabidamente mentirosos, e aí saio dizendo. E como infelizmente as pessoas não gostam de pensar ou ler ou pesquisar, elas simplesmente acreditam ou não. Então seria muito interessante dos dois lados. Né? Apesar de que, se eu parar para pensar do lado oposto a do Peter, Joseph já tem bastante ideia.
É isso aí, o papo tá ficando ótimo, para não dizer um máximo. E para deixar ele melhor, música para os seus ouvidos. Agora tem Rolling Stones com Sympathy for the Devil, para ajudar a incrementar a discussão. E na sequência, aliás, Raul Seixas, o homem telema, toca Raul, este programa nunca tocou Raul, com Sociedade Alternativa. Mais uma letra também legal, dá uma ouvida esperta, vai procurar saber o que, que o Raul Seixas fazia com o Paulo Coelho lá no cantinho, os dois. E daqui a pouco a gente volta com mais Vati Catar aqui na Rádio Mundo Rock.
Vai te catar.
Fica bom.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuffing around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my. Watch me glee while you kings and queens fought for tender cates for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours. They reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh,
E aí, pessoal, beleza? Sou Pedrão, da Banda Máxima Culpa.
Quanta gente você enganou.
E a gente apoia o Vaticatá da Rádio Mundo Rock.
Presente, porque todo aqui, todo mundo faz parte da sociedade. Vamos cantar nosso hino, por favor. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Não adianta policiamento. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Quem fica calado é que tá comendo. Viva! Eles ficam calados. Viva a sociedade alternativa. Ser tudo da lei, tudo. Sociedade alternativa. De boa. E eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou botar o presente que eu ganhei ou então subir no palco. Como eu pensei. Vá. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei. Viva. Viva. Viva a sociedade alternativa. É a lei do forte. Viva. Essa é a nossa lei. Faz o que tu quer. Esse é o único hino que nós temos. E é tão valioso quanto o hino nacional.
Viva a sociedade alternativa.
programa Vai Te Catar. No ar pela Rádio Mundo Rock.
Voltamos com o Vá Te Catar, programa número 20. Olha só, sobrevivemos a 20 programas e o fim dos tempos ainda não chegou, caro ouvinte. Aliás, falando em fim dos tempos, você sabia que até o Henry Cristo entrou, assistiu o Zeitgeist? Ah, pois é, isso mesmo. O filho do pai assistiu e foi... Olha, foi demais isso. Ele assistiu e foi questionado sobre a possibilidade dele, né, Cristo... ser considerado um plágio do mito de Horus. E o Vaticatar te mostra a resposta dele. Ouve aí pra você sentir o drama do pai.
Na verdade, estes... Repita o nome do filme.
Zeitgeist.
Isto, é um filme de céticos ateus, né? Uhum. Que questionam não só a minha existência de há 2000 anos, como também a de outros personagens da Bíblia. Uhum. Então, eu quero salientar que esses personagens, que são céticos, ateus, eu vi esse filme, sem saber, eles estão prestando um relevante serviço à humanidade. Sem saber, eles, inspirados pelo meu pai, estão desmascarando o Cristo folclórico que inventaram. Eu lhes dou toda a razão quando eles dizem que esse Cristo não existiu. E não existiu mesmo. E o Cristo folclórico, que foi de carne e osso para o céu, imitando o deus Osíris do paganismo. O Cristo folclórico, que manda tirar dinheiro da boca de um peixe, contrariando todas as leis divinas e terrestres. O Cristo folclórico, que anda fisicamente sobre as águas. Este Cristo nunca existiu.
Veja só que coisa, Dr. Luiz. O Henry Cristo concorda com o Peter Joseph. Ninguém mais pode ir contra. Se Jesus foi a favor. Aliás, falando nisso, o senhor já leu bastante a Bíblia, não é mesmo? Ah, desculpa, gente. É que é muito engraçado você ouvir o Henry Cristo. O homem que joga boliche e bilhar e só faz strike e bota a bola dentro. Fala sobre os... É impressionante. Olha... De boa, depois vocês pegam lá na nossa coluna, no finalzinho tem no YouTube o videozinho do Henry Cristo, desse áudio que eu coloquei para vocês agora há pouco. Bom, então, o senhor leu bastante a Bíblia e sobre a interpretação do texto bíblico como um texto astrológico, aquela coisa toda que ele coloca no início do filme, o senhor concorda com tudo aquilo que ele falou? Porque tem muita gente também no fórum lá de discussão, no Orkut, nos demais fóruns e blogs também falando disso. Inclusive teve um post bem polêmico na comunidade Zeitgeist The Movie, que tem uma pessoa que fala sobre, dizendo que o Peter Joseph está diminuindo o Jesus Cristo, reduzindo ele a mito. Então, como é que é essa coisa toda do texto meramente astronômico, astrológico, enfim? O senhor concorda, discorda, recorda? O que o senhor acha?
Veja bem, quanto à sua questão, se eu cheguei a ler a Bíblia algumas vezes, de fato, parece que estão caindo objetos.
Está caindo um mundo aqui, pode continuar,
doutor. Mas a vida é assim. Bom, veja, de fato eu li a Bíblia umas 4 ou 5 vezes, para ser mais preciso, 5, né? Levei para fazer todo este percurso coisa de 2 para 3 anos, li a Bíblia sem uma visão pré-estabelecida, ou seja, sem pré-conceitos. Isto significa o quê? Li a Bíblia com o olho de quem não está preso a nenhuma religião ou seita. E além disto, li a Bíblia como ela foi escrita. Uau! O senhor leu algum volume diferente daquele que nós temos em casa? Não, exatamente igual ao que todo mundo tem em casa. A diferença é que nós sabemos que a Bíblia é dividida em livros. Por isso é Bíblia. Bíblia é plural de livros. é uma coletânea de livros, por isso fala assim, livro de Gênesis, livro de Mateus, o livro do Apocalipse, né? São livros, Bíblia é plural de livro, então são livros, e eu li todos estes livros como eles foram escritos, e eles foram escritos segundo um determinado mecanismo, o mecanismo da época, e na época se escrevia em verso, não se escrevia em prosa. Vamos voltar para o colégio, já que o programa é voltado um pouco para apreciadores de música e outras coisas, e para jovens, vamos nos lembrar, voltando para o colégio, que existem duas formas literárias, uma chama-se verso e a outra prosa. No passado, a prosa não existia. A prosa, que é a forma como nós escrevemos e lemos e pensamos hoje, é uma forma moderna. O que existia era o verso, ou seja, o poema. E em poesia, nada pode ser tomado ao pé da letra. A prosa foi feita para isso. A prosa tem a ver com o movimento iluminista, onde 2 + 2 = 4 e não 5. Vou te dar um exemplo. Ó, linda morena, teus olhos e tua pele me queimam a cabeça. Não há fogo na minha cabeça. Tua pele não está sobre a minha cabeça. Não está pegando fogo. Eu estou apaixonado. Isto é linguagem de verso, de poesia. Portanto, não pode ser tomada ao pé da letra, como gostam alguns fanáticos de religiões ou de seitas. Não se pode tomar uma linguagem de verso, de poesia, em pé da letra. Esta linguagem deve ser compreendida na sua essência. Ok? Então, só para te responder sobre a questão da Bíblia, se eu ali li com critério, com cuidado, entendendo que aquilo era um poema antes de mais nada. E deu para perceber, né? Porque quando você conhece um pouquinho de história, de antropologia, etc., que aquilo é uma coletânea de pequenas histórias, de mitos. Alguns não são mitos hebreus, ou melhor dizendo, como querem os modernos, mitos judaicos. Não se pode esquecer que a Bíblia foi toda ela escrita por judeus. Lembre-se que, se nós admitirmos a existência do Cristo histórico, isto é, de um Jesus Cristo de carne e osso, nós devemos admitir que Jesus Cristo era de família, era filho, perdão, de Maria e de José, e eles não eram chineses, eles eram judeus, porque romanos também não eram. Então, Cristo era judeu por nascimento. Um judeu é definido como judeu porque sua mãe é judia, não porque seu pai o é. Nem porque nasceu no país A ou país B. É porque a mãe é judia. Cristo era judeu. Já que eu estou admitindo neste momento, como sendo um personagem que existiu, ou seja, há um Cristo histórico, ele era judeu. E os seus apóstolos? Bem, Pedro certamente não era japonês. Muito menos Paulo, que, aliás, Paulo fazia parte do Sinédrio. Paulo, que mais tarde abandona, segundo os cristãos, o judaísmo, era um judeu de carteirinha. De carteirinha. Ortodoxo. Contra tudo e todos. Ok? Então, lendo a Bíblia com este olho, né, sabendo que ela é escrita por judeus, o que não tem nenhum demérito em ser escrita por judeus, apenas não foi escrita por católicos, por cristãos, por muçulmanos, enfim, ela não foi escrita por ninguém. Quem a escreveu foram judeus. Isto é um dado histórico importante. Por que importante? Porque implica em toda a mitologia, em toda a cultura, em todas as lendas judaicas. Se fosse escrita por chineses, seria igualmente importante, porque teria a ver com a mitologia e etc, etc, dos chineses. mas ela foi escrita por judeus. Então tem tudo a ver com a cultura deste povo, não é? Isto significa, e isto é impressionante, não é? Que, o que há de impressionante nisso? Que a Bíblia escrita por judeus, né, vai gerar uma religião chamada cristianismo, né? Que o mais impressionante é que os cristãos na Idade Média criam a Santa Inquisição, que vai queimar na fogueira os judeus. Olha que coisa interessante. Fique bem claro, não sou judeu. Mas que aí o clero, digamos, forçou suas conveniências, porque para eu me alongar nesse texto, neste assunto, neste tema, nós vamos levar alguns dias, né? O clero forçou porque lhe era conveniente. Determinadas riquezas e outras coisas estavam nas mãos dos judeus. Era conveniente eliminá-los, afastá-los e dá-los por hereges. Porque herege? Herege é todo aquele que não acredita naquilo que eu acredito, que vai contra. Ok? E o judeu realmente não era cristão, era judeu. Era lógico que ele era, aos olhos do clero, não é, romano, um herege. Isso seria o óbvio. É a mesma coisa que dizer que alguém do PT não é do PMDB. Grande descoberta. Descobriu a pauta. Ok? Você disse ele não está diminuindo Cristo. Eu diria que não. Eu diria que o Peter Joseph não diminui o Cristo. Ele apenas coloca uma outra coisa, uma outra questão. E que aquilo, esse Cristo que ele questiona, é o Cristo do 25 de dezembro. Esse Cristo do 25 de dezembro é astrológico. Se existiu um Cristo histórico, e que ele jura por Deus que não existiu, já que ele não diz no começo que Deus não existe, lembra? Eu não sei o que Deus é, eu sei o que não é. Bem, ele não disse que Deus não existe. Ele só diz que o Cristo histórico é bem provável que não tenha existido, que jamais tenha existido. Quanto a diminuir, eu seria mais longo. Este é um assunto muito longo para se discutir em poucas linhas ou em poucos minutos, não é? O meramente astrológico aí, se formos remontar para o passado, a astrologia era o que o senhor conhece ou a senhora conhece hoje como astronomia. É um assunto complexo, longo, não é? E eu não gostaria de entrar por aí, até porque eu teria que dar respostas muito curtas e muito imprecisas que iriam gerar confusão na cabeça das pessoas. Não sei se isso lhe basta.
Depois da tosse, basta sim, entendi. Bastante, aliás. Então, vamos lá, mas sim, respondeu, tudo bem, respondeu duas, mas a terceira o senhor não respondeu. A Bíblia é um texto meramente astrológico, como Peter Joseph coloca lá, ou não é? Qual é que é a situação aí? Qual a sua opinião sobre o assunto?
Bom, já que vamos pensar sobre isso, vamos pensar um pouquinho mais além. Como na época não existia astronomia, só existia astrologia, astrologos, estudioso ou estudo dos astros. Sim, a Bíblia é um texto astrológico e também um texto mitológico. A Bíblia discorre sobre mitos, a Bíblia discorre sobre lendas, a Bíblia tenta transmitir a história do povo hebreu segundo os olhos dos próprios hebreus, contando suas histórias, não história, ou seja, de forma poética e não em prosa, de uma maneira cheia de pequenas histórias, de contos, para se transmitir certas ideias. Se formos olhar por aí, ela é astrológica, mitológica e, me atrevo a dizer, lendária. Se utiliza de lendas. Não quer dizer que o que ali está narrado, contado, seja sob uma ótica de literatura de prosa, um texto a ser visto com precisão matemática. Não tem precisão, não possui, e não era este o intuito quando foi escrita. Infelizmente, hoje, os adeptos de diversas religiões ou seitas querem que seus seguidores a interpretem desta maneira, gerando assim um amontoado de incorreções, conveniências sim, conveniências daqueles que pretendem manipular os seus seguidores.
Bom, e você, caro ouvinte, concorda com o Dr. Luiz Carlos? Concorda com o Peter Joseph? Quer mandar todo mundo pastar? Então manda um e-mail pra gente, vaticatar@gmail.com. É claro que em um só programa nós não vamos conseguir debater sobre todas as questões que o Zeitgeist traz. Por isso eu aconselho todos a assistirem o filme e tirarem suas próprias conclusões, que não é cebolinha, e participarem dos debates que estão rolando na web. Vocês podem encontrar duas comunidades no Orkut. Uma é o Zeitgeist The Movie e a outra chamada só Zeitgeist. No meu perfil do Orkut tem as duas, você pode entrar lá e dar uma olhadinha. Para quem prefere os blogs, a dica é o blog do qual eu agora sou colaboradora, já fazendo a propaganda, né? Vocês podem acessar Zeitgeist Terapia de Choque. O endereço é zeitgeist-revolution-is-nal.blogspot.com, sem o www. Lembrando que todos esses links e outros estão na coluna Vaticatar desta semana, então acessa www, ou como diria a Sônia do Kibiloco, lado, mundorock.com.br, e vai lá no finalzinho do texto, que é lá onde estão os links. Vamos de mais música? Então vamos, antes da gente fechar o programa com mais duas perguntinhas, nós temos dois sons. Primeiro, o Ozzy Osbourne, vovozinho, que fechou em São Paulo neste final de semana, com o Mr. Crowley, mais uma da Telema, e The X's na sequência com Hey You. Já a gente volta, não sai daí.
Portal Mundo Rock, www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos, www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net. www.radiomundorock.com.br.
Well,
com a taça, menino. Hoje eu tô com a gota.
Chegamos ao final de mais um Vate Catar pela Rádio Mundo Rock. E se você quer ouvir de novo, basta ir no nosso podcast, baixar e colocar no seu iPod. Ou se você for de classe média baixa, como o meu caso, você põe no seu iPobre. vaticatar.podomatic.com sem o www. Não esqueça também de mandar e-mails para a gente, vaticatar@gmail.com, sugerindo novos temas para o programa. Hoje eu tive a ilustre presença do Dr. Luiz Carlos de Mello, que ajudou a gente a entender um pouco mais das teorias e constatações do Peter Joseph em Zeitgeist, The Movie. Aliás, para quem já assistiu o documentário, fique atento, porque o Peter Joseph está preparando a parte 4 do Zeitgeist, com lançamento previsto para outubro deste ano. Segundo o trailer, que está disponível no YouTube, esta quarta parte trará algumas respostas para as minhocas que ficaram na cabeça, depois de assistir ao primeiro filme. Mais pano pra manga, mais assunto para você se informar. Nosso programa defende a liberdade de expressão e o acesso à informação, e é isso que o Vaticatar faz por você. Então, meu filho, se informa, acorda, vagabundo. E questione sempre que puder, este também é um poder seu a ser usado. Dr. Luiz está aqui, eu vou abusar dele, era para eu ter fechado, mas eu vou abusar dele mais um pouquinho porque a conversa está muito boa. Uma coisa que eu queria perguntar para ele sobre a chamada Bíblia de Jerusalém. O senhor tem um exemplar na sua residência, certo, Dr. Luiz? Eu queria saber a diferença dessa Bíblia de Jerusalém para a Bíblia comum. E uma outra coisa, existem os tais livros ocultos da Bíblia, que o Vaticano tá lá, escondido, enfim, aquela coisa toda? Ou isso é só balela também, outra teoria da conspiração, nós somos tudo paranoico, louco, retardado?
Vejam, vocês não são um bando de paranoicos, loucos, retardados. Vamos começar pelo começo. Primeiro, a Bíblia de Jerusalém nada mais é do que a própria Bíblia, ok? As diferenças. Primeiro, ela é construída, ou seja, ela é escrita ou reescrita ou editada, considerando-se também os chamados livros apócrifos. Bom, o que são os livros apócrifos? Uau! O que será essa grande expressão? Nada de tão importante. Livros apócrifos querem dizer apenas e tão somente aqueles livros que o Vaticano não reconhece como iluminados, não escritos por pessoas iluminadas, portanto, não são aceitos pelo Vaticano e ponto. Não quer dizer que estes livros não sejam bons ou que não sejam tão ruins como os anteriores, o que importa. Significa apenas que o Vaticano não os reconhece. Logo, usualmente, as demais igrejas, as demais seitas da religião cristã tendem também a não aceitá-los. Por que isto acontece? Porque as outras são seitas e a primeira igreja, queiramos ou não, sob ponto de vista jurídico, histórico, é a Igreja Católica. As outras são derivações. E como derivações, não se atrevem a ir mais longe do que ela foi. Trocando em miúdos, o filho não discute muito com o pai ou com a mãe. Briga um pouquinho, mas não vai muito mais longe. Em verdade, é disto que se trata. Quanto a outras diferenças, que mais existe? Bem, por ter sido escrita novamente, não é escrita no sentido de mudar as ideias, ela incluiu, como eu disse, os livros apócrifos. Mas quem resolveu incluir isto? Quando se pensou em fazer a Bíblia de Jerusalém, foram reunidos para este projeto, reuniram-se vários teólogos católicos, ou seja, padres, reuniram-se teólogos de linha protestante, que por aqui chamamos de pastores também, né? Reuniram-se, enfim, teólogos, de várias correntes cristãs. E aí a Bíblia de Jerusalém não pôde puxar, aspas, a brasa para a sardinha só para os católicos ou só para os protestantes. Ela tinha que ter um ponto em comum. Este é um outro dado importante. Outro dado importante é que ela apresenta no início de cada bloco ou de cada livro em particular, dependendo do tipo de contexto a que ele está inserido, uma espécie de prólogo, de introdução, onde, por exemplo, no Pentateuco, quando Pentateuco, como nós chamamos, os judeus chamam de Torá, pouco importa, os cinco primeiros livros, Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico, né? Não me lembro de todos ao certo. Enfim, eles apresentam uma pequena introdução, lembrando, por exemplo, que os livros do Pentateuco não poderiam ter sido escritos à época de Moisés, como muitos querem. E quando digo muitos, me refiro a clérigos, ou seja, pastores, padres, etc. Não é? Por que isto? Porque pelo tipo de forma literária pelo qual foram escritos, eles não pertenciam mais à época de Moisés. Esta forma literária era posterior a Moisés e não era posterior em uma ou duas décadas, mas há séculos. Trocando isto mais em miudinhos, eu não uso mais poesia para falar, eu uso prosa, uma sequência que deveria ser lógica, sabemos que nem sempre é assim, mas não me valho de poesia para falar. Oh, linda morena, que me afogueias o cérebro e a mente e a cabeça, que põe, inunda meu coração. Não falo mais assim, né? Nós usamos de prosa, ok? Estou apaixonado, estou enamorado, etc. Uma linguagem mais vulgar qualquer. Mas, enfim, a linguagem de Moisés era uma, à época, e a linguagem, ainda que também se valendo de poesia, a época em que a Bíblia teria sido escrita, era outra. Portanto, a forma literária era de outra época, de séculos mais tarde. O que mostra que Moisés não escreveu coisa alguma. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém tem este e outros pequenos detalhes. E os livros apócrifos, que são rejeitados. Estes são os grandes diferenciais e que permitem, portanto, mais outras visões distintas. Eu poderia aqui ficar discorrendo sobre o mito adâmico, sobre a natureza judaica de Jesus, ou quiçá talvez não tão judaica, já que sua origem vem a partir de um personagem feminino na Bíblia importante, mas que é meramente citado, importante por não ser um personagem judaico, portanto toda a linha da qual ele descendia não era judia, e por consequência, como ele era da casa de Davi, a própria casa de Davi não seria de judeus. Isto é coisa para historiadores, antropólogos e etc. Por isso, quando a recomendação no início, estudem, pelo amor de Deus, estudem e leiam, não saiam dizendo maluquices porque pertence à sua teoria religiosa ou à sua religião ou à sua teoria de mundo. Estude e não diga tolices. Pense antes de falar. A grande proposta do Zeitgeist está aí. Pense antes de falar, agir. E escrever em particular. Aliás, cabe lembrar uma coisa. Alguém disse um dia, nem tudo que o homem pensa merece ser dito. Nem tudo o que o homem diz merece ser escrito. E eu me atrevo a adicionar a isto. Nem tudo o que um homem escreve merece crédito. Lembrem-se, a Bíblia, como outros textos de caráter religioso, científico, político, econômico, são escritos todos por seres humanos. Nem todos merecem crédito.
Aí a bronca do Dr. Luiz Carlos para todos vocês. Bom, chegamos aqui ao final do Bate Catar, ainda tomando bronca do Dr. Luiz Carlos. Nós vamos nos despedindo aqui e vamos fazer o seguinte: agradecer primeiro o pessoal das comunidades do Orkut, em especial ao Bom, que é o Vinícius e ao Cá, pelas contribuições que sempre trazem no debate de ideias. É isso aí, pessoal, nós estamos aí para isso. O Dr. Luiz Carlos, caso alguém queira perguntar alguma coisa, pode mandar um e-mail para a gente, vaticatar@gmail.com. Se tiver alguma pergunta a mais para fazer, ou xingar ele, enfim, qualquer coisa assim, mandar ele para aquele lugar, mostrar o dedo do meio. Olha, cara, é uma figura, viu? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, encher o saco dele, manda para a gente aqui, que a gente encaminha com toda a certeza, porque ver o pau comer também é o objetivo do programa. Bom, para encerrar, pauleira na orelha de vocês, ouçam a nova música de Jorn Lande, Lonely Are the Brave. Ó, que chique. O disco dele sai em junho e ele vem com uma vantagem pro Brasil, então é legal ficar de olho. Um grande beijo a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo com mais Bate Catar aqui na Rádio Mundo Rock. Tchau! Traveling on a ship from afar.
Mundo Rock apresentou...
Vai te catar.
Hã?
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Ah.
Porra.